Comunicando, Vinícius Lessa.
Manhã na Rio, entrevista.
Pois é, chegou o friozinho, com a chegada das temperaturas baixas, os cuidados com a saúde dos animais de estimação precisam ser redobrados. Assim como os seres humanos, cães, gatos e até mesmo aves sentem os efeitos do frio e podem ficar mais vulneráveis a problemas respiratórios, dores articulares, desidratação e outras complicações típicas do inverno. Para esclarecer esse assunto, vamos conversar agora, hoje, com a médica veterinária ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro, Isaura Melo. Bom dia, doutora Isaura. É um prazer recebê-la aqui no estúdio para a gente debater esse tema tão importante e curioso, né?
É, sim. Bom
pode,
dia.
Pode
bom
falar
dia.
Bem pertinho do microfone?
Bom dia a todo mundo que está ouvindo. É bem curioso e é bem necessário.
Bem necessário, né?
É, porque os animais sentem mesmo.
Existe uma crença aí que os pets não sentem frios por causa dos pelos. Isso é verdade? Como é que o tutor pode identificar na prática se o seu cão ou seu gatinho ou até mesmo a sua ave estejam sentindo frios assim?
É, eles sentem frio mesmo. É um mito que, porque tem pelo, ele se vira sozinho. Eles realmente precisam estar protegidos, né? Os animais que têm um pouco mais de pelo, eles vão sentir menos frio do que os que não têm tanto pelo.
Uhum.
Mas ainda assim eles precisam ser protegidos. O tutor vai perceber quando o animal dele estiver muito encolhidinho, estiver procurando sempre um lugar mais quente, estiver tremendo, estiver sempre com o focinho muito mais gelado, as
Sim.
extremidades muito mais geladas do que já é comum. Então,
Sim.
realmente, ele precisa proteger.
E agora, assim, eu moro numa área que é meio rural, meio cidade, Campo Grande, Itaguaí, e eu vejo muitos gados, cavalos no pasto, assim, a gente passa dentro do carro, o carro quentinho, e a gente vê aquele bichinho lá no mato, parado em pé, no frio. Ele está sentindo frio naquele momento? Ele resiste àquilo? Ele já tem essa resistência? Como é que é isso?
Eles são mais resistentes um pouco, porque eles são um pouco maiores, né? O sangue circula muito mais e esquenta um pouco mais. Mas ainda sente frio. É, tanto que nos locais muito frios, eles são recolhidos em abrigos, eles são colocados dentro dos celeiros, para realmente proteger. Porque realmente diminui a produção.
Sim.
Então, um animal que, se for um gado de leite, que está lá no pasto, ele vai diminuir um pouco a produção, porque ele vai estar concentrando sangue em outro lugar e não onde deveria,
Entendi.
Né? No leite, no caso.
Agora, nessa época, assim, é muito comum a gente ver cachorrinho usando roupa, né? Gato usando roupa. Eles precisam mesmo de roupinhas? Existem restrições de raça, tipo de pelo? E quantos gatos, assim, eles toleram esse tipo de acessórios?
É, a roupinha a gente humaniza, né? Gosta.
É verdade.
Para muitos animais, acaba sendo um pouco mais necessário, principalmente os idosinhos, que já têm mais dificuldade de regular o calor no corpo. Então, com pouco pelo e idosinho, a roupinha ajuda.
Sim.
Agora, um animal que é mais peludo, a roupa pode atrapalhar, porque vai dar nó nos pelos. Então, na hora de se ele permanecer muito tempo com a roupa, quando for retirar essa roupa, o pelo pode estar embolado.
Sim.
E aí, na hora, no banho tosa, ou para a saúde do pelo, da pele dele, isso afeta muito. Os gatos, eles têm muito mais problemas com as roupas, por sensibilidade. A pele dele é muito mais sensível do que a nossa. Então, eles podem ficar estressados, podem não andar porque estão com a roupa, podem não querer comer porque estão de roupa. Então, o ideal é manter o gato num ambiente mais quentinho.
Sim.
Agora, os outros animais, os cães, se eles toleram roupa e o ambiente está propício, quiser colocar, só fica atento se ele não está incomodado, se não está sufocando, porque às vezes a roupa é muito mais transtorno. Se ele não tem um problema de articulação e vai ficar puxando perna, braço para poder colocar
sim,
a roupinha...
Sim.
Então,
Sim.
é coerência.
Eu tenho pet, mas não é gato nem cachorro, é um pássaro. E a vizinha tem uma gatinha que ela vai muito lá para casa e ela dorme no capô do meu carro quando eu chego com o carro. Eu acredito que é porque o carro motor tá quente e ela gosta daquilo ali, né? Então ela fica ali, ela inclusive até já adotou a gente, que o gato ele adota a gente, né?
Isso.
Como pet dele, né? Digamos assim.
É, local de conforto.
É. Me diz o seguinte, tem alguns cachorros, assim, alguns cães, né? Que eles se incomodam com as roupas, tem outros que gostam. Como é que a gente faz para perceber isso, assim?
Olha, tem muito cão, eu tenho duas, né? Uma amava a roupa, ficava tranquila, e a outra não suportava a roupa. Então ela arrancava dela e da outra.
É.
Então a gente vai começar, arrancava de rasgar. Então o que não gosta, começa a perceber ele roçando nos locais,
Sim.
assim, para tentar arrancar, roendo a roupa, puxando. E às vezes pode dar alergia, né? Ao tecido da roupa. Principalmente ao produto, se a gente lava com um perfume, com um sabão muito cheiroso. Então eles vão ficar raspando o focinho no chão, se roçando no chão em algum lugar para remover a roupa.
É bom lavar com sabão neutro, né?
Não, sabão neutro e não usar amaciante. Não usar porque amaciante. O amaciante também tem algum produto que pode irritar a pele. Principalmente pet alérgico. Pet alérgico, então, eu deixaria até sem roupa. Cobre com uma mantinha que já sabe que ele fica bem.
Eu tive um poodle uma ocasião, uns 10 anos, 15 anos atrás, que às vezes eu vi ele meio jururu assim, com o pelo já estava bem grandinho, né? Então eu sabia que ele estava precisando de banho. Ele queria banho, queria ter o pelo tosado. E quando ele vinha, né, do pet lá, da coisa, ele vinha outro cachorro, ele vinha feliz, principalmente com aquela gravatinha. Não tinha quem mexesse naquela gravatinha dele. Parece que ele sabia, ó, agora eu tô bonitão, tô com a gravatinha, ninguém
todo
mexe.
Estilo.
Se você fosse tentar tirar a gravatinha, ele não gostava. Ele queria
ficar com
a gravatinha, ficava até a próxima. Próximo banho. Agora me diz o seguinte, em relação ao período de banho, assim, tem gente que toda semana leva o pet para dar banho. Como é que é feito isso, esse tempo? Existe um tempo para determinadas raças ou não?
Um tempo definido não tem. No Brasil, até é um dos países que mais dá banho, né? Não é tão necessário dar banho toda semana.
Uhum.
Tem animal que tem uma alteração de pele, tem alguma sensibilidade, um problema de saúde mesmo, e aí precisa realmente do banho semanal. Mas normalmente não precisa. Agora, no frio, então, o ideal é estender esse intervalo. Então, se a pessoa está acostumada a dar banho toda semana no pet, que dê de 15 em 15, avalia se realmente ele está com pelo sujo, se realmente está com odor, porque às vezes é isso, o animal está tão acostumado que quando vai vindo o cheiro mesmo de cachorro, ele mesmo já não está tão acostumado mais com esse cheiro, ele quer o banho. Tem outros que não suportam banho. Então, é realmente a percepção do dono que está olhando. Então, o ideal é estender esse intervalo, fazer a escovação do pelo. É muito mais higiênico para alguns animais.
Principalmente os cães mais peludos, né?
Isso. Assim. Isso remove mais os pelos mortos que estão presos ali e faz essa higienização da pele. E aí não precisa expor ele à água, ao vento, a todo aquele mecanismo do banho tosa que em muitos animais deixa estressado.
Sim.
Então, a escovação, principalmente para gato, porque tem gente que adora também dar banho em gato.
E como é que é essa situação? O gato pode tomar banho?
Poder pode, mas não é...
aconselhável.
Aconselhável, não é praticado para o gato, porque ele se lambe muito. Quando a gente dá banho, a gente coloca produto na pele, no pelo.
Sim.
Ele vai lamber, não é que ele vai lamber aquele resíduo, mas é algo diferente do que ele já está. É algo diferente do cheiro dele. Ele tem muitos gatos que não gostam. Então, realmente, o ideal do gato é a escovação. A gente higieniza muito mais o pelo, a pele, escovando, do que realmente tendo que dar banho, água, caos. Gato não gosta de ficar sendo mexido, local diferente, né?
Sim, sim. Agora, sim, eu percebo que algumas espécies de cães, eles soltam mais pelos. Por exemplo, pastor alemão, um cachorro que solta muito pelo, né? E tem outros cachorros que são mais peludos que não soltam tanto pelos, assim. Isso é uma questão vitamínica, assim, precisa de algum... Ou já é dele mesmo próprio?
É, as duas coisas. Os animais de pelo curto, eles vão perder mais pelo do que os de pelo longo.
Uhum.
Pela idade do pelo. O pelo, ele vai chegar na maturidade mais rápido do que o de pelo longo. Então, ele vai cair mais do que o de pelo longo. E aí, por isso que a gente compra um cachorro de pelo curto achando que vai estar tudo bem, ou adota, enfim, né, um cachorro e acha que vai estar tudo bem, e não é. O pelo curto cai bastante, pela idade normal. Agora, épocas do ano cai mais, porque ou ele vai se preparar para o inverno ou se preparar para o calor. O pelo vai cair para caramba. Problemas de vitamina, alimentação inadequada, comendo muita coisa que não deveria comer, gera desequilíbrio, e aí realmente o pelo cai mais, sim.
Sim.
Geralmente a queda de pelo, ela vem muito envolvida em problemas de saúde também.
Até o próprio piche, ele também perde pelo. Ele quase não tem pelo, você pensa que é até um couro, né? Que é uma...
Perde.
Só que a gente não vê por ser tão pequenininho o pelo.
É,
né?
E pequenininho, e é um pelo que é cromadinho, né?
Sim,
então
sim.
Muitas vezes ele disfarça na nossa casa.
Entendi.
Mas perde muito pelo, sim.
Perde. Agora a questão que eu ia perguntar era. Ah, eu me esqueci agora uma pergunta interessante que eu ia perguntar. Não me veio mais essa pergunta.
Daqui a pouco
aprisionar o cachorro na corrente. Tem muita gente que coloca o cachorro na corrente porque vem dos ancestrais, das manias antigas de prender o cachorro na corrente. Hoje, isso virou uma lei, assim, você não prender o pet na corrente, deve prender. Se o cachorro é muito brabo, como tratar desse cachorro, como amansar?
Tem muita, essa parte toda vai muito envolvida na lei de maus-tratos, né?
Sim.
Então, tem muita. Todo o ambiente tem que ser preparado e ver o porquê esse animal está preso na corrente. Não que ele tenha que ficar preso na corrente. Ele tem um transtorno de comportamento, de ser mais bravo. Então, será que um adestramento adequado não melhoraria esse comportamento dele? Ele está num ambiente que ele não gasta energia. E aí, quando ele está solto, ele está todo cheio de energia. Ele quer fazer bagunça, ele quer mexer, ele quer fazer tudo. Então, tem muita gente que prende por causa disso. E não é certo, né? Não é um bem-estar. A gente tem que pensar no animal com o bem-estar dele. Proporcionar o melhor para ele. Então, realmente, essa prática não é nada adequada.
Isso pode fazer com que o cachorro se torne um cachorro agressivo, deixando ele preso?
Pode, né? Quem gostaria de ficar tão preso, né?
Então a questão é essa, né? O máximo de carinho que você possa dar pro seu petzinho vai, com certeza, lá no futuro, vai ser recompensado.
Nesse friozinho, ficar agarradinho com o pet, né? Que coisa mais gostosa.
E eles te dão um carinho, assim, verdadeiro, né? Se ele não gosta, ele não gosta, não vai fazer dengue, não vai fazer...
Energias, né?
Se ele gosta, ele gosta. É. Eu vejo essa gatinha que vai lá pra minha casa e vai procurar meu filho. Ela entra, a gente abre a porta, ela vai direto lá no quarto procurar. Então você vê o carinho, né, que eles têm.
Energia tudo, né? Eles sentem muito, né?
É verdade. Agora vamos falar assim sobre castração. Isso é bom pro cachorro? Porque hoje fala-se muito em castração, em castração itinerante, que estão assim nas cidades, nos bairros, trazendo os pets para serem castrados. Isso é bom pro animal?
É, assim, é um controle populacional, né? Dizer que é o 100% certo é uma alteração na fisiologia do animal, né? Ele não nasceu para ser castrado. Mas a gente tem que pensar no controle social, controle populacional. Então, quanto mais animais soltos pela rua e não castrados, a gente vai ter muito mais animais. E aí só alimenta mais o problema de animais abandonados, animais abandonados sem educação, que podem vir a ser bravos, são maltratados. Então, a gente começa a gerar esse ciclo ruim. Então, a castração, principalmente para esses animais, para as pessoas que não têm condições de ter muitos animais e não conseguem levar em uma clínica castrar, porque a gente tem esse valor a ser pago, ajuda muito. E eu acho que ajuda realmente nesse controle populacional.
Entendi, então. Doutora, eu ficaria conversando horas com a senhora, ainda mais assim presencialmente. Trouxe lá seu filhinho que tá ali?
É, meu filhinho.
A coisa mais linda. Quantos meses tem?
Tá com 5, amanhã faz 5.
Amanhã faz 5 meses. Tá certo, então. Fica por aqui mais uma entrevista, essa entrevista maravilhosa. De repente a gente vai marcar um outro momento pra gente falar mais de pets. É um assunto que eu gosto muito.
Muito feliz.
Mas
sem
querendo deixar suas redes sociais para que os ouvintes venham te conhecer melhor, como é que faz?
Pode encontrar. Tô no Instagram, é Isaura Melo, Isaura com Z, Melo L só, _ NutriPet. Especialidade em nutrição, eu falo bastante disso lá.
Tá bom, então. Obrigado pela sua participação aqui, é sempre um prazer recebê-la, tá bom?
Obrigada, prazer.
Conversamos com a doutora Isaura Melo, veterinária, cuidados com o pet no inverno.
A emissora da fraternidade.